Obrigado. Eu posso falar em pé, né? Falar em pé ali eu prefiro. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação retornar aqui à Federal de Pelotas. Agradecer ao senhor reitor, o reitor Delpino, pelo gentil convite. A Denise, minha colega de fórum, de FOPROP, por alguns anos, né? Hoje na vice-reitoria, o Sérgio que fez o contato e o convite para participar. É uma satisfação estar de novo com o professor César, que eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra dele no encontro da ABC, da Academia Brasileira de Ciência, lá na PUC, e fiquei muito impressionado com as pesquisas e os estudos desenvolvidos. Bom, mas eu vou falar um pouco, dentro dessa temática, né, desse... Opa, isso aqui é bem sensível. Dentro da temática do ciclo de debates que vocês estão realizando, articulação, ensino, pesquisa e extensão, o tema que eu propus foi a questão da inovação na educação e os cenários da educação superior no século XXI, tentando explorar um pouco essa questão que envolve a terceira missão da universidade, o papel da inovação e as transformações que a gente tem vivido em função dessa área e desse contexto que nós vivemos hoje na educação superior. Então, o que eu tenho preparado aí é falar um pouquinho do contexto desse tema, evolução, né, da missão da universidade, a questão específica de inovação, ambiente de inovação, desafios e considerações finais. Essa parte final ali eu sempre trago comigo, mas normalmente eu não faço apresentação, só quando alguma pergunta ao final eu utilizo para mostrar um pouco o que na minha instituição nós temos feito nessa área de inovação e de parques tecnológicos. As outras duas vezes que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, né, em outros eventos, um dos colegas da minha área, da computação, e outro num evento, me lembro que foi muito bonito, foi a inauguração de um prédio lindo que vocês recuperaram em volta da Praça Central, não me lembro agora... É, pode ser, mas era um lugar lindo, maravilhoso. Né, as duas vezes eu vim falar da temática de parques científicos e tecnológicos. Né. Bom, então o contexto, né, que nós vivemos, que é esse contexto da sociedade do conhecimento, que gera um novo papel para a educação superior, né, e esse novo papel está muito associado a esses novos ambientes, esses ambientes de inovação, que são fruto de... Pode ser encarado sobre diversas abordagens conceituais diferentes. Né? Na década de 70 era o triângulo de sábado, né? A aproximação das universidades, da empresa e do governo. Na década de 90, a abordagem da tripla hélice do Etzkowitz, anos 2000, muito forte. E mais recentemente, agora a abordagem de ecossistemas de inovação do Victor Wang e outros autores que têm trabalhado essa temática no contexto da universidade, enquanto criação desses ambientes de inovação e pesquisa, né? A questão da globalização, a questão do contexto que a gente se insere hoje, né? Nós muitas vezes hoje estamos disputando recursos para a área de pesquisa, que é a minha área, né? Atuo como pró-reitor de pesquisa e de pós, aliás, nós mudamos há 2 anos, pesquisa e inovação na PUC, antigamente era pesquisa e pós-graduação, de pesquisa e inovação. Nós hoje temos processos em que nós literalmente disputamos recursos com agora o Horizonte 2020 da Comunidade Europeia, antes o Projeto Marco, né, os projetos de grandes empresas internacionais que atuam no Brasil por meio dos fundos setoriais, que hoje decide a alocação de seus recursos com as operações dessas empresas em Bangalore, na Índia, na China, no Brasil e assim por diante. Um contexto bastante diferente, né, de 10, 15, 20 anos atrás, onde era um cenário que não era muito presente na nossa realidade, né? Questão de políticas públicas, né, todo um contexto nacional. Eu acho que nunca durante um período tão curto de tempo, nos últimos 3, 4 anos, nós tivemos tanta coisa nova acontecendo e sendo rediscutida na educação superior, desde o PNE, né, que agora foi finalmente aprovado, a questão do Reúne no segmento dos senhores, né, e das senhoras, que é o das universidades federais, das IFES. Né, a criação, né, a aprovação da legislação das ICES, onde se situa a universidade como a PUC, por exemplo, a Católica de Pelotas, aqui, né, vocês têm a Católica de Pelotas, que são instituições comunitárias, né, a criação do conceito de ICES, instituições comunitárias de educação superior, diferenciando das instituições privadas, né, de fins lucrativos, né? Eu estava chegando aqui, tinha um movimento danado ali, ficamos parados 15 minutos, e o motorista me disse que era da Anhanguera, que tinha uma universidade, tem uma operação aqui perto, né? Então isso foi uma evolução muito importante para nós do segmento das comunitárias, a diferenciação para as instituições privadas com fins de lucro, né? Que não existia em nosso país, né? Nós estávamos no mesmo... me desculpe a expressão, no mesmo saco, né? Metaforicamente falando. Então, uma série de coisas, né? Que a lei de inovação, que apesar de ser de 2005, nós estamos até hoje brigando para regulamentar e regularizar um monte de artigos e possibilidades que não foram devidamente operacionalizadas da lei de inovação e assim por diante. O PAC de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Brasil Maior, e assim, agora a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Um novo ambiente, né? Um ambiente onde a questão da a revolução da tecnociência, né? Redefine uma série de aspectos. Eu gosto muito da abordagem de um autor que, da área de inovação, né? É o autor que eu realmente mais aprecio, que é o Christensen, Chris Christensen, professor da Universidade de Harvard. Ele trabalha com a questão, ele é o autor, ele é o criador daquele conceito de inovação disruptiva, né? A inovação incrível e a inovação disruptiva. E ele aborda, num dos livros dele, a questão do que ele chama de tecnologia rompedora na área de educação, como sendo essas tecnologias online de aprendizagem como o maior, o segundo momento na história, só comparável à invenção da imprensa, vamos dizer assim, dos tipos móveis de Gutenberg no século XV, em termos de transformação da educação originada. Ou seja, o que nós estamos vivendo com o impacto da educação online, não estou falando de EAD, falando de educação online, no conjunto das tecnologias online disponíveis, um impacto na educação cujo similar só se encontra lá no século XV, quando os livros saem de dentro dos mosteiros, para poucos escolhidos, né, ou poucas que tinham acesso para o processo de imprensa, né, de impressão e popularização do acesso por meio dos livros, o que nós vivemos agora, né? Então, uma revolução muito forte, uma transformação muito forte, que muitas das nossas instituições nem sabemos direito como atuar nesse segmento. A minha, por exemplo, nós estamos até hoje discutindo se vamos ou não vamos e como vamos atuar nessa área do ensino à distância, da educação aberta e assim por diante. A questão do próprio perfil dos nossos alunos, né? Eu brinco sempre, não sei como é que é aqui com vocês, mas eu brinco sempre na minha instituição, nas nossas salas de aula, na minha época de estudante, há 30, 35 anos atrás, lá na URGS, na graduação, no mestrado, no doutorado, lá na URGS, eu me lembro que a gente, eu sempre digo que a gente enchia as salas do fundo para frente, né? Quem chegava cedo pegava os melhores lugares, que era o fundão lá. E aí vinha vindo. Hoje em dia, lá na PUC, quando a gente vai dar aula, as salas se lotam, elas se ocupam em torno das tomadas. Não é mais do fundo para frente. A gurizada vai ficando perto do lugar onde tem tomada nas paredes para poder ligar os computadores e assim por diante. Então, é todo um contexto diferente que a gente vive, né? A questão da tripla hélice, né? Essa abordagem universidade, empresa, governo, né? Isso sim tem um efeito fortíssimo. Na área de pesquisa, eu considero assim, avassalador, né? Em termos da mudança do mix das possibilidades e das potencialidades de captação de recursos nas nossas instituições, a partir dessa aproximação mais forte. A gente vai falar sobre isso ao longo da apresentação. A questão da sustentabilidade, né? Um momento, claro, vocês como uma instituição federal de educação superior, talvez não, certamente não vivem esse problema, mas as instituições não públicas, como a PUC do Rio Grande do Sul e todas as outras instituições comunitárias do país, nós vivemos um ambiente concorrencial, vamos dizer assim, em condições muito complexas, para ser bem suave assim na expressão dessas instituições que a Unesco, então eu uso o termo da Unesco como bom pesquisador, né, uso a referência de alguém, que a Unesco chama de Degree Mills, que o MCT traduz no documento da Unesco, do manifesto, né, que é aquele comunicado da Unesco, da Conferência Mundial de Educação Superior, que é traduzido pelo MCT, chama de instituições espúrias de educação superior, né, que essa questão, Degree Mills traduz bem, né, a fábrica de diplomas, isso mexe profundamente no cenário que nós temos no segmento não público do nosso país, com situações muito complexas. Para vocês terem uma ideia, a PUC do Rio Grande do Sul, nós chegamos até em 2004, 33 mil alunos de graduação. Nós temos hoje 24 mil alunos de graduação, ou seja, e a perda de alunos, ela se dá fundamentalmente por essas instituições de ânimo de lucro, vamos dizer assim, que é um fenômeno recente no nosso país, nessa escala que existe hoje, e bastante predatória, né, de um conceito de universidade, de um conceito de educação de alto nível, de alta qualidade, e assim por diante. Né? A questão das novas tecnologias, já falei. A questão da sustentabilidade, então, nos leva à busca de fontes alternativas. Né? As verbas públicas, não no Brasil, no mundo inteiro. Se a gente vai para a Alemanha e conversa com os reitores das principais universidades alemãs, há alguns anos eu tenho essa oportunidade com o meu reitor de visitar sempre em janeiro algumas universidades no exterior. É um problema internacional. Né? Eu sempre uso a Alemanha como parâmetro, porque quando um país como a Alemanha, com a tradição que eles têm, e passam por todo um processo de redução muito significativa, e além de uma redução de recursos alocados para a área de pesquisa públicos, ainda por cima com uma hiperconcentração, né? Quem conhece o programa de excelência da Alemanha, uma superconcentração em poucas áreas e poucas instituições, muda radicalmente o cenário que nós estávamos acostumados, né? Então a busca por fontes alternativas para financiar as estruturas de pesquisa dentro das nossas instituições se torna cada vez mais importante, né? Então, aqui, eu tive a oportunidade em 2009, bem na época do eu estava no Fórum de Pró-Reitores, como presidente do Fórum Nacional, foi o ano da Conferência Mundial da Unesco, que ocorre a cada 10 anos, né? Em 98, foi aquela conferência que gerou um relatório que muita gente usa até hoje, até para falar a verdade, quando fala de educação, que é o relatório Jacques Delors, né? Foi a conferência de 98 que gerou aquele relatório. Essa conferência extinguiu seu prazo de aplicação de 10 anos em 2009. Em 2009 a Unesco fez a Paris mais 10, como é chamada. Essa conferência ocorreu então lá na Unesco, em Paris, ali perto da Torre Eiffel. E nessa conferência, com relação à educação superior, foram trabalhadas diversas temáticas, inclusive uma que eu aprecio muito e uso muito, que é essa aí de identificar os grandes desafios, que são chamados os três I's, né, da educação superior para esse decênio de vigência. Ao contrário da conferência de 98, que o relatório final recebeu o nome do coordenador da conferência, Jacques Delors, nessa conferência o relator era o Georges Haddad. O relatório não recebeu o nome dele, o relatório recebeu o nome de comunicado da Conferência Nacional, que é a versão em português, está no site do nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas então ali aborda a questão dos três I's, seria inovação, a interdisciplinaridade e a questão da internacionalização, né, como os três grandes desafios. Um pouquinho só de contexto, né, o crescimento dos fundos setoriais em termos de fomento, a pesquisa, ali vai até 2010, mas isso aí nós hoje chegamos a mais de 6 milhões de recursos somente dos fundos setoriais, que hoje talvez não, né? Certamente a maior fonte de recursos para projetos de pesquisa, desde o FNDE até todas as outras, os editais que saem, desde os editais de infraestrutura, né? Das IFES, os grandes editais do Verde Amarelo, do Fundo Verde Amarelo, que é um dos fundos setoriais, que é o transversal, né? Até os da Lei de Informática, da Energia, do CETENERG, de transporte, de saúde, de biotecnologia, de comunicações e assim por diante. É uma grande fonte de recursos hoje. Nós temos um dilema enorme no país. Cadê? Nós temos... Nós temos um dilema enorme no país, que é aonde estão os nossos doutores, né? O nível mais alto de formação que nós temos no nosso país. Nós temos uma característica muito interessante, se nós compararmos com os grandes países do mundo hoje na área de ciência e em termos econômicos, nós vamos ver que esses países têm a maior parte dessas barras vermelhas aqui, desde a Coreia, né? Até Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Inglaterra, nós vamos encontrar os doutores fundamentalmente formados pelos sistemas de educação na indústria, né? No ambiente, vamos dizer assim, no mercado, como vocês quiserem chamar, enquanto a gente olha no Brasil exatamente o contrário, né? Nós formamos doutores para nós mesmos, né? A gente forma doutor para nós, né? A gente já vai pegando o guri desde a iniciação científica para o mestrado, do mestrado para o doutorado e do doutorado para dar aula com a gente. E é um sistema que, apesar de crescer, nós hoje estamos com, se não me engano, 32 mil, né? Algo assim por ano, de doutores sendo formados. Nós mal e mal conseguimos abastecer a própria demanda que nós temos na área de educação. Tem áreas que não se consegue doutor. E quando eu digo doutor com produção, né? Então tem áreas tipo engenharia, informática, que é a minha área, administração, é um parto conseguir um cara, porque não tem, simplesmente não tem. A gente não forma o suficiente sequer para atender uma demanda qualificada no próprio meio acadêmico. Isso aqui é um dilema muito forte que a gente tem no nosso país na área de educação. E ele é complementado, aqui é o percentual de investimento em ciência e tecnologia que nós temos sobre o percentual do PIB, né? Baixo, né? Comparado com outros países, isso termina se refletindo no número de doutores, por exemplo, que nós temos, que é baixíssimo, né? Comparado com qualquer outro país, inclusive com a América do Sul, né? Nossa sorte aqui em tudo quanto é quadro comparativo relativo à educação na América Latina, na América do Sul, é que toda vez que a gente usa para nós, sempre vale a pena usar dados absolutos, né? Porque uma população gigantesca que nem a nossa, os números batem qualquer país que tiver em volta da gente aqui. Mas a gente vai olhar em termos proporcionais, a Argentina, que aliás corre o risco de ganhar a Copa do Mundo, aqui no Brasil, a Argentina tem um percentual de doutores maior do que nós, prêmios Nobel, o Chile tem um percentual maior do que o nosso, e percentual, não em números absolutos. Então nós temos dilemas. Agora, dentro desse contexto que a gente está falando aqui, dessa questão da terceira missão, dessa questão dessa interface da pesquisa e da extensão no conceito de levar o conhecimento para a sociedade, para mim realmente isso aqui é o ponto, esse é o dilema que nós temos hoje no Brasil, né? Eu acredito que todo mundo concorde que nós nunca tivemos tanto investimento em educação, em ciência e tecnologia no país como nesses últimos 10 anos. Não tem parâmetro, talvez lá em algum momento, lá de muitas décadas atrás, provavelmente eu não era nem nascido ou era muito pequeno, mas nós não temos nenhum parâmetro de curto prazo ou mesmo médio prazo de tanto recurso investido em educação e em ciência e tecnologia no nosso país. Mas isso é muito bom, é isso que levou o Brasil a ser hoje o 13º ou 11º país do mundo em termos de produção científica indexada, né? Que é um dado que a gente usa com muito orgulho, né? O Jorge Guimarães, lá da CAPES, sempre apresenta aqueles quadros da evolução da nossa produção científica qualificada em termos internacionais. Nós estamos hoje entre a 11ª e 13ª posição do mundo. Mas o grande dilema que nós temos, do meu ponto de vista, pelo menos hoje, é isso aqui. Ou seja, nos últimos 5 anos, o Brasil aumentou em 20% o percentual de investimento em ciência e tecnologia. Isso é uma barbaridade em termos de aumento, né? 20% em 5 anos do percentual do PIB, com um PIB crescente como o que nós temos nos últimos anos. Ah, está aqui, ó. Na produção científica, estamos na 13ª posição. Mas, simultaneamente, os últimos dados compilados que nós temos, nos últimos 10, de 2001 a 2010, a exportação de produtos manufaturados caiu 30%. No mesmo período que nós aumentamos em mais de 60% a aplicação de recursos em ciência e tecnologia, projetos, pesquisa e assim por diante. No período, não só diminuiu a exportação de produtos com valor agregado, como diminuiu a intensidade de média e alta tecnologia nas exportações. Eu sempre digo que sobre as patentes é bom nem falar, né? Vocês têm aqui a agência de gestão tecnológica, eu me lembro que vocês têm uma agência, que nem nós, né? Que tem o mesmo nome, eu acho. Tem ainda o mesmo nome? Não tem mais? Ah, porque eu me lembro que vocês tinham o mesmo nome que nós, que eram poucas no país que tinham com o nome AGT, né? A gente tem AGT também. Não tem mais com esse nome?
É Coordenação de Inovação Tecnológica.
Ah. Isso é uma tragédia no Brasil, né? Nós continuamos sendo quase um risco no cenário internacional como nós éramos há 20 anos, mas nós éramos também quase um risco em produção científica, só que a gente conseguiu ao longo desses últimos 20 e poucos anos passar de um risco na produção científica para 11ª, 12ª país do mundo em produção científica qualificada, só que em termos de patentes depositadas nós continuamos um risco, ou seja, a gente tem uma dificuldade enorme de transformar conhecimento em riqueza para o país. Riqueza no seu conceito mais amplo, que inclui sim também a riqueza econômica, mas riqueza no seu contexto mais amplo, né? O que nos falta então é transformar esse crescimento acentuado da ciência brasileira em maior valor agregado à sociedade brasileira. Isto é inovação. Inovação é isso, é transformar conhecimento em riqueza. É a capacidade a partir de um acúmulo de conhecimento, de geração de conhecimento, gerarmos emprego, renda, desenvolvimento econômico, social, cultural na sociedade que a gente vive. Esse é o nosso grande dilema, eu acredito, do ponto de vista de sociedade, vamos dizer assim. Né? Agora, é claro, o Brasil está crescendo uma barbaridade. Mesmo com o ritmo de que diminuiu agora, a gente cresceu uma barbaridade nesses 10 anos. Mas, basicamente, a gente olha esses dados do grau de contribuição, do valor agregado de produtos inovadores e de inovação ao longo desse período, a gente sustentou todo o desenvolvimento brasileiro vendendo pedaços de Brasil. Né? É só ir lá na Amazônia e ver o que significa vender pedaços de Brasil. Os caras cavocam o solo da Amazônia, tiram bauxita, petróleo também, né? Bauxita, ferro, botam dentro de um navio e exportam para o Japão, para a Alemanha, sei lá para onde. Então a gente está gerando riqueza vendendo um pedaço do país. A gente não está gerando riqueza vendendo inteligência do país, a gente está vendendo pedaços do país. Né? E nós somos num estado bem típico disso. Né? Eu brinco muito com isso, às vezes, pessoal, eu ouço cada uma às vezes quando eu falo isso, mas eu falo sempre porque eu acredito nisso. A gente vive num estado que, na realidade, a economia cresce quando chove. Porque se a gente tem uma safra boa, o Rio Grande do Sul cresce. Quando o Rio Grande do Sul não tem uma safra boa, a economia cai, o PIB cai. A gente é totalmente dependente de uma economia do século XIX. O valor que a gente consegue agregar como ciência, como alta tecnologia, dentro desse processo que não está afeta a variações climáticas, é muito pequeno. É muito pequeno. Então a gente representa bem esse dilema que a gente tem no país de como transformar conhecimento em riqueza. Então essa evolução vem muito dessa visão desde a universidade clássica lá no século XI, quando ela surge, cuja ênfase era ensino, né? Que a universidade surge alunos contratando os professores para dar aula, alunos sendo reitores das universidades. Basicamente do século XI até o século XVIII, o que as universidades faziam era ensino. Por isso que é chamada a primeira missão. A segunda missão surge só no século XIX, né? Alemanha e Inglaterra. E a segunda missão é aquela quando as universidades começam a pesquisar, não só transmitir ou socializar conhecimento, mas também a gerar conhecimento. Os centros de pesquisa, os institutos de pesquisa, os grupos de pesquisa. Então nós temos a primeira grande revolução, vamos dizer assim, em termos de universidade, em termos de missão da universidade. Ela passa a ter não só mais a missão de ensinar, mas também a missão de pesquisar. E isso evolui no século XX, no pós-guerra, pós-segunda guerra, para aquilo que a gente chama de terceira missão, que muitos autores chamam de terceira missão, aquilo que a Unesco chama de terceira missão, talvez seja o item simultaneamente mais presente e mais polêmico da educação superior hoje, que é exatamente essa questão aí de se enxergar a educação superior como vetor do desenvolvimento econômico e social da sociedade. Ou seja, é a gente se enfiar dentro de uma sociedade que a gente faz parte, e não ficar só refletindo a respeito dela. Essa é a grande mudança que envolve a terceira missão. E por isso que ela é tão polêmica e tão atacada por muita gente. Porque cada um tem uma visão. Muitas pessoas têm uma visão contrária, que acham que a imagem da Torre de Marfim, mais do que nada, representou a visão da universidade durante uns bons séculos. Né? O distanciamento, por isso a metáfora da Torre de Marfim, né? O distanciamento da sociedade. Um dos autores mais legais dessa área, que eu gosto muito, que é o Burton Clark, que infelizmente faleceu há uns 3 anos atrás, professor da UCLA, lá dos Estados Unidos. O Burton Clark é o cara que criou o termo, né? A teoria essa da Universidade Empreendedora, né? O termo Universidade Empreendedora é do Burton Clark. O Burton Clark tem um artigo que é muito legal, que ele diz assim: a gente se distanciou tanto da sociedade ao longo do tempo, nas décadas passadas, mas tanto, que até quando a gente fala, até quando a gente fala da necessidade de uma aproximação, a gente se refere a essa aproximação como se nós não fizéssemos parte da sociedade. Não? O Burton Clark é um autor que toda vez que ele fala disso, ele diz assim, ele escreve assim: a interação ou a aproximação da universidade, da sociedade, vírgula, da qual faz parte. Porque ele diz que até no linguajar nosso, a gente ficou tão distante que a gente não se entende como parte da sociedade, a gente se entende como a Torre de Marfim tentando se aproximar da sociedade. Né? Ele é um crítico ferrenho, né? Desse processo. Tem um livro de um autor, foi reitor, né, da Universidade de Harvard, o Bock, durante 10 anos. Tem um livro muito interessante que se chama Para Além da Torre de Marfim, onde ele aborda essa questão da Torre de Marfim, Harvard, reitor de Harvard, né, essa transição da Torre de Marfim para uma universidade mais embrenhada, né, mais ligada no tecido social em que ela atua. Então, o grande dilema é, primeiro, se eu quero ou não ter essa, incorporar essa terceira missão. Tem algumas instituições que atuam só no ensino. Tem muitas instituições, as famosas Degree Mills da Unesco, né? Sem comentários com nada por aqui, mas as famosas Degree Mills da Unesco, elas atuam naquele segmento do ensino, aquele segmento preferencialmente com pouca necessidade de infraestrutura laboratorial. Não sei se vocês dizem isso por aqui, cuspe giz, né? Que áreas onde eu encho uma sala com 100 caras, 200 caras, e vou formando gente, e vou jogando gente. E isso é muito aderente ao nosso país, né? Afinal de contas, 40%, 40 e pouco, mais de 40% de todo, dos 7 milhões e 200 mil, mais ou menos, por mais de 7 milhões dos estudantes de educação superior, 40% deles fazem só 3 cursos. Não é difícil, né? Adivinhar quais são: direito, administração e pedagogia. 40% dos 7 milhões e 200 mil alunos fazem 3 cursos. Os outros 60% estão espalhados em, eu nem sei quantos cursos são, mas deve ser uns 100 e tantos, 200 cursos. É um troço meio desbalanceado, né? Não, é meio... Bom, então o grande dilema qual é? Qual é o grande desafio? Como que eu incorporo isso na missão? A gente sabe fazer ensino, sim. A universidade faz ensino desde o século XI, quando ela surgiu. A gente sabe fazer pesquisa, né? Algumas universidades são, as universidades federais no país, elas são as grandes universidades de pesquisa, as estaduais paulistas, as estaduais do Rio, alguma coisa no Paraná, né? São muito focadas na área de pesquisa. Algumas instituições comunitárias, como a PUC do Rio, PUC do Rio Grande do Sul, a Unicinos aqui no estado, têm uma vocação para pesquisa, não na mesma intensidade das universidades federais ou das estaduais paulistas, mas têm uma vocação para essa área. O grande dilema surge quando a gente entra nisso aqui, nessa terceira missão aqui, nessa questão da universidade empreendedora, como incorporar isso na missão e como criar mecanismos para que isso aconteça. Assim como da primeira revolução no século XIX, quando a universidade só ensinava e começou a pesquisar, a gerar conhecimento, se criaram novas estruturas, os grupos de pesquisa, os laboratórios, os centros, os núcleos de pesquisa, os institutos. Isso foram tudo estruturas criadas para viabilizar aquela segunda missão. Hoje o dilema que nós temos é que estruturas, quais, como criar para viabilizar a terceira missão. É aí que surgem as incubadoras, os institutos de pesquisa tecnológica, as agências de gestão tecnológica, os NITs, no caso de vocês, né, que a legislação meio que padroniza esse nome para NIT, os ETTs, os escritórios de transferência de tecnologia, né, os centros de inovação. É um paralelo equivalente, é um dilema equivalente de que estruturas montar para fazer frente a uma missão que se agrega, que não substitui as outras, só se agrega, né? Então, o novo papel que nós temos dentro dessa visão da terceira missão é expandir seu foco tradicional, não é substituí-lo. A universidade não vai parar de formar gente, a universidade não vai parar de pesquisar, mas ela vai agregar à sua missão essa atuação direta no processo de desenvolvimento econômico, cultural e social, né? Algumas das empresas que transformaram o mundo que a gente vive foram criadas dentro da universidade. A Google foi criada dentro de Stanford. O Facebook foi criado dentro de Harvard. A HP foi criada dentro de Stanford. Até os caras que não fizeram a universidade, que alguns gaiatos apontam, mas esse cara nem fez a universidade, como o Bill Gates, ela foi concebida dentro de uma universidade. O primeiro escritório dela foi dentro da UNM, em Albuquerque, no Novo México. Que é um estado, digamos assim, não é um estado central, né, dos Estados Unidos. Essa realidade que a gente vive hoje, independente de achar que ela é boa ou ruim, não vou entrar nesse juízo de valor, mas esse mundo que a gente vive, que foi transformado profundamente pela Google, pelos computadores, pela Apple, pela Facebook e não sei o que mais, são frutos da terceira missão. Frutos da terceira missão, normalmente associada com os Estados Unidos. Agora, o cara que montou o Instagram era um brasileiro. O problema é que se ele ficasse aqui, ele não ia montar o Instagram nunca. Ele foi para os Estados Unidos, montou lá e vendeu aquela coisa por $1 bilhão. $1 bilhão. Mas lá ele encontrou o ambiente para fazer isso. Não? Então vocês vão encontrar por trás dessas grandes empresas que transformaram o mundo, muitas delas não são de americanos, mas eles se apropriaram daquele ecossistema de inovação que foram criados lá, onde Stanford é a grande referência, porque foi o primeiro, né, em 1951, foi o primeiro parque tecnológico criado no mundo foi de Stanford em 1951. Então a terceira missão é um componente importante no papel de qualquer universidade, seja nas suas atividades próprias, seja como parte integrante das missões essenciais. O que se espera, isso aqui é a Unesco falando. Esse é o grupo, a Unesco tem um grupo que trabalha essa questão. Cada universidade, cada instituição, né, deveria ter um plano ativo sobre a terceira missão e perseguir uma missão baseada na educação, ou seja, a terceira missão ela só tem sentido quando ela está alicerçada no ensino e na pesquisa, ela não pode ser um troço totalmente à parte do ensino e da pesquisa, não, ela é fruto, ela é expressão do ensino e da pesquisa. Por isso que em muitas universidades a área de inovação está junto com a área de pesquisa. Na minha, por exemplo, bom, tanto é que a gente mudou a pró-reitoria lá para pesquisa e inovação, porque inovação, eu sempre apresento assim, né, a pró-reitoria que eu estou, a pró-reitoria de pesquisa e inovação, ou seja, de pesquisa. O nome é PROPESC, né? Deve ter aí, PROPESC. Inovação nada mais é do que uma expressão da pesquisa, uma das expressões da pesquisa. Então, e essa terceira missão, ela se expressa em diversas dimensões. Ela se expressa na pesquisa no momento em que eu gero uma tecnologia, patentei e transfiro. Essa terceira missão, ela se expressa quando o pessoal da área de saúde, lá da área de pesquisas biomédicas, desenvolve uma nova droga na área de farmacologia, ou desenvolve um novo kit de diagnóstico de câncer, e aquilo é aplicado no hospital, o hospital universitário. E aquilo vai salvar vidas, isso é um valor agregado, ele não precisa ser econômico. Isso se expressa na hora que o pessoal lá do serviço social desenvolve uma pesquisa que vai gerar uma intervenção social numa... Aqui eu não sei que exemplo dá, né? Mas lá em Porto Alegre, na zona norte de Porto Alegre, lá nós temos os menores IDHs de Porto Alegre. Na hora que aquela faculdade de serviço social, que um pesquisador daquela área, gera uma metodologia de intervenção social e transforma aquela realidade social. Isso é a universidade como vetor do desenvolvimento econômico, social, cultural. Hã? Nem sempre ela se manifesta pela criação de empresas. Para a minha área, que é de computação, bom, aí sim, né, é startup, né, spin-off, é montar empresa, e assim por diante, para engenharia também, essas coisas. Né? No compromisso social, né, querem coisa mais bonita, eu sempre digo, para mim, a coisa mais bonita que a PUC tem é uma coisa que não está nem perto da área que eu atuo, que está lá na Pró-Reitoria de Extensão, que é o Museu de Ciência e Tecnologia. A coisa mais legal da minha universidade é o Museu de Ciência e Tecnologia. É uma maravilha aquele troço. Aquele negócio vive cheio de crianças. Vive cheio de crianças. Cheio é cheio, não é meia dúzia. É um troço fantástico. Aquilo ali é popularizar, é levar a ciência, a física, para a sociedade. Então é nesse sentido, né? Uma orquestra sinfônica, esse tipo de visão. O importante é que a universidade se comprometa a envolver-se com a sociedade e a servi-la. Esse é a síntese. Isso aqui é um jogo de imagens que eu gosto muito de usar na minha instituição. Em 2000, quando a gente começou esse movimento realmente bastante forte nessa área de incubadoras, parques e ações envolvendo aproximações com a empresa, com a sociedade, a gente teve uma, digamos assim, uma resistência muito forte de algumas áreas, né, de essa visão da vendendo a universidade, empresas dentro da universidade, não sei o que mais. A gente teve um azar desgraçado, porque além de trazer empresas para dentro da universidade, no parque tecnológico, a primeira foi a Dell, a segunda foi a HP e a terceira a Microsoft. Imaginem, né? Além de ser empresa, ainda por cima três americanas, né? Era o próprio final dos tempos dentro da universidade para muita gente. Esse negócio só ficou tranquilo alguns anos depois, onde hoje, vocês vão no Parque do Rio, lá da Federal do Rio de Janeiro, talvez, certamente uma das três maiores universidades federais do Brasil. Eu sempre tenho na cabeça Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né? A URGS, a UFMG e a Federal do Rio, que hoje tem o maior ambiente de parque tecnológico do Brasil, lá no Fundão. Vocês têm as maiores multinacionais do segmento de petróleo e gás instaladas lá dentro. Vocês vão lá para o Porto Digital, que é uma ação fruto da ação da Federal de Pernambuco, Silvio Meira e companhia lá. Vocês vão encontrar as operações da Motorola, vocês vão lá na Federal de Minas Gerais, o BHTEC, lá que o Ronaldo Pena, ex-reitor, é hoje o diretor do parque, vocês vão encontrar a operação da Google no Brasil, instalada lá dentro. Então, hoje em dia não tem mais, né? Passaram, parece, tão pouco tempo, né? 10 anos. Mas agora já é uma coisa... Agora a gente fica feliz quando consegue atrair um gigante desses para dentro do ecossistema. Mas acreditem, há 12 anos atrás era uma tragédia. Era uma complicação enorme. E aí, eu particularmente comecei a visitar alguns parques no exterior e comecei a me dar conta de uma coisa que a gente não se dá conta. Os maiores parques científicos e tecnológicos do mundo são os das maiores universidades. Aquelas universidades que a gente tem o mindset nosso de que são as grandes universidades de pesquisa, de reflexão sobre o mundo. Não é? Quem já conheceu o Parque Tecnológico de Oxford? Na Inglaterra, são dezenas de prédios como esse, é uma distância, o que, que deve ter ali? 10 quilômetros de Oxford, ali, do prédio da reitoria. Um troço fantástico. É um parque tecnológico dedicado exclusivamente para a área de biotecnologia. O parque de Oxford é só da biotecnologia. É Cambridge, né? Uma vez reunido com o meu reitor, nós estávamos com a reitora de Cambridge em 2008, nós fomos lá exatamente no ano, eu estava acompanhando o meu reitor, exatamente no ano que Cambridge fez 800 anos. Aí a gente vê a diferença, né, do que é 800 anos. Tinha índio aqui dando volta para lá e para cá. Então, os portugueses nem imaginavam que um dia iam chegar por aqui e os caras já tinham universidade. E a reitora usou uma frase que eu achei fantástica. Ela disse assim, Cambridge é um case muito legal, porque, como a reitora diz, né, eu nunca me esqueci daquilo, que Cambridge não é uma universidade, Cambridge é uma federação de colleges, né, onde cada um, ela que usou a primeira vez que eu ouvi a expressão do pró-reitor de pesquisa deles, que eu adoro, porque eu uso até hoje aquele vídeo que eu tenho comigo aqui, que diz que ser um pró-reitor de pesquisa, ou seja, administrar pesquisadores, é como pastorear gatos. Né? Vocês conseguem imaginar o que é pastorear gato? Fazer os gatos andar tudo em linha. Quem conhece gato, eu tenho dois gatos em casa. Isso é bem o dilema de um pró-reitor de pesquisa, pastorear gatos, né? Essa expressão eles usavam, usam lá, devem usar ainda lá em Cambridge. Mas Cambridge, nessa federação de college, eles têm três grandes parques tecnológicos, né? O do Trinity, três, né? Muito conhecidos, né? Muito badalados. E a gente vai indo para outros. Ué, parou de funcionar. A gente vai indo ali ao Alcalá de Henares, ali à esquerda. Né? Alcalá de Henares é uma universidade que eu fiquei muito impressionado também. No centro daquela praça, lá em cima, no quadrinho pequeno, tem a pedra fundamental de quando eles construíram a universidade, século XV, 1400 e alguma coisa. E a pedra fundamental diz assim, aqui, alguma coisa parecida, aqui estamos construindo uma cidade do conhecimento. Século XV. Aqui estamos construindo uma cidade do conhecimento. Ali embaixo, o Parque Tecnológico. A Universidade de Barcelona é uma que eu gosto muito de explorar esse conceito, que o nosso reitor na PUC, né, o professor Cloté, ele é de Barcelona, ele é catalão, né, e ele trabalhou durante 16 anos na faculdade de Barcelona. E casualmente os prédios, esses cilindros prateados aí, na época, até alguns anos atrás, 20 anos atrás, eram os prédios onde funcionavam as faculdades de humanidades da Universidade de Barcelona, bem pertinho do camp do Barcelona, do estádio do Barcelona. Aí eles se mudaram para uma outra área e toda a área antiga, os prédios antigos, onde funcionava a área de humanidades da Universidade de Barcelona, hoje é o Parque Científico de Barcelona, outro parque dedicado à área de saúde, especificamente à área de biotech, de biotecnologia. Né? Aqui é covardia, né? Isso aqui, como eu digo sempre, é covardia, né? É Stanford na esquerda, Berkeley na direita, né? Aí é covardia porque aí são os... Aí é Estados Unidos, né? Ali... HEC, né? E o HEC ali embaixo, a Universidade de Montreal, né? A HEC talvez seja a universidade que mais chocante que eu já vi até hoje, que mais me chocou, porque esse negócio de empresa e não sei o que mais, realmente às vezes choca a gente, né? Às vezes é demais. Esse lugar eu me lembro que eu fiquei assim, abismado quando vi, porque cada cadeira, quem conhece, não sei se alguém conhece lá a HEC de Montreal, as cadeiras, as salas, tudo eles vendem. Tudo tem um nome, as empresas compram, pessoas físicas compram. Então tem uma salinha ali com dois sofás, não sei o que, na recepção da sala do reitor, e uma placa, doação de não sei quem. Aí tem uma sala, não sei das quantas, sala Ashland Oil, não sei das quantas. Um troço impressionante, né? E a HEC, cá entre nós, né? Uma das melhores universidades de business e de IS, de sistemas de informação do mundo, né? Não só do Canadá. Ali à direita o MIT, né? A estrutura do Media Lab, né, o Media Lab 1 e o Media Lab 2, vão muito nessa linha. Né? Ou seja, hoje, nós temos muitas universidades que lidam, que conseguem lidar bem com esse dilema, não é dilema, é esse balanço entre a tradição e a renovação. Né? a questão da inovação, a questão de trazer toda uma nova dimensão. Esse negócio aqui está... cadê o... Quanto tempo mais eu tenho? Só não diz o que tu quiser. 15 minutos? Então tá, 15 minutos. Então, dentro desse contexto, falando sobre inovação, né, entendendo, eu gosto muito dessa abordagem aí de inovação do governo americano. O governo americano, desculpe, é inglês, em 2003, eles lançaram um processo, né, junto às universidades lá, junto ao ambiente deles, ao ecossistema deles, e eles apresentaram nesse report aí, do Innovation Report, uma definição bem simples de inovação. Inovação como sendo a exploração com sucesso de novas ideias em um determinado contexto. Né? Eu gosto dessa definição porque para mim tem tudo. Primeiro, inovação é exploração. Inovação não é ter boas ideias. Ah, o cara tem boas ideias. Ah, legal, é um cara com boas ideias. O cara com boas ideias não é um cara inovador. O cara inovador é o cara que faz. O cara inovador não é o cara com boas ideias e boas explicações do porquê que não conseguiu fazer. Ah, porque o reitor não ajudou? Ah, porque o pró-reitor não sei o quê? Ah, porque o governo não sei o quê? Ah, porque a prefeitura não sei das quantas? Ah, porque os meus colegas não sei o quê? O inovador não é um cara com boas ideias, sem realizações e boas explicações. Isso é só um cara com boas ideias que não conseguiu ser inovador. Porque o cara inovador é o cara que faz. O conceito mais fundamental de inovação é a noção que eu digo, botar o pé na jaca. Inovação é um troço de sinestésico, de fazer, de realizar com sucesso novas ideias em um determinado contexto. A PUC criou o Tecnopuc, o Parque Tecnológico, em 2003. Para nós foi absolutamente inovador. Agora, se a gente tivesse sentado na frente do reitor da Universidade de Stanford, que criou o Parque Tecnológico em 1951, na melhor das hipóteses era motivo de piada. Porque esses caras fizeram isso em 1951, 60 anos antes. 60 anos antes. Em Stanford, certamente, um gaiato chega lá e propor a criação de um parque tecnológico, o reitor, a administração, fala, esse cara é doido. Nós temos isso há quase um século. Agora, para uma universidade como a PUC em 2000 e pouco, foi extremamente inovador. Porque inovação está associada com essa visão aí de contexto em uma determinada realidade. Nós em 2003, 2004, nós não tínhamos incubadora. Nós tivemos parque primeiro e incubadora depois. Nós não tínhamos incubadora. Todo mundo já tinha. A gente não tinha incubadora. A gente estava muito atrasado nesse negócio. Tem universidades no Brasil que tem incubadora desde a década de 90. Do início, final dos anos 80. Então, inovação, além de ser um troço de realização, não de boas ideias e boas explicações, também é um troço contextualizado. Em uma determinada realidade, é, em outra não é, porque os contextos são diferentes. E essa inovação, ela pode ser incremental ou disruptiva. A inovação incremental é aquela que a gente vai melhorando cada vez um pouquinho mais. Essa é a teoria do Christensen, esse cara de Harvard. A disruptiva é aquela que traz uma ruptura. A metáfora mais utilizada, eu particularmente, a que eu mais gosto quando nas minhas aulas, é da vela. A vela é uma tecnologia que durante séculos foi sendo aprimorada. A luminosidade gerada, o pavio, a cera, durante séculos. Mas em algum momento, um cara não se preocupou em melhorar a vela. Ele desenvolveu uma tecnologia completamente nova, que acabou com a vela. A iluminação incandescente. Essa inovação de iluminação foi disruptiva, porque ela rompeu com o paradigma anterior. Ela estabeleceu um novo paradigma. Por isso que alguns autores, e principalmente esse aí, está bem aí, e principalmente esse aí, diz que nós estamos vivendo hoje a segunda, e somente a segunda, transformação disruptiva na educação. A primeira foi o seu Gutenberg lá no século XV, XIV, né? 1470, não sei o quê, século XV. E a segunda é agora com as tecnologias online de aprendizagem. Uma característica da inovação disruptiva é, como é que eu vou colocar isso? Não importa o que a gente acha a respeito dela, Eu posso até não gostar, o reitor pode não gostar, a vice-reitora pode não gostar, o pesquisador pode não gostar, o pró-reitor pode não gostar, o professor pode não gostar, mas vai mudar de qualquer jeito. Independente de eu gostar ou não, ela rompe com o paradigma anterior, nós vamos entrar no novo, quer eu queira ou eu não queira. Essa é a característica mais forte da inovação disruptiva. Dá para imaginar a cidade sendo iluminada por velas ou coisa do gênero no século XXI? Claro que não, né? Certamente tinha os apaixonados das velas que provavelmente não queriam saber de qualquer tipo de iluminação que não fosse daquele tipo. E isso tem exemplos em todas as áreas que nós atuamos como pesquisadores também. E claro, a maior barreira à inovação é a resistência à mudança, né? Quem é que já não ouviu isso? Pior do que isso, quem é que já não disse isso? Eu já disse diversas dessas, sem me dar conta. Quando eu li esse livro do Christensen, depois assisti duas palestras dele, ele sempre é palestrante dos eventos esses da HSM, que traz esses medalhões, esses cientistas best-seller, assim, tipo o Christensen, tipo o Peter Senge, esses caras. Ele é muito legal, é muito interessante ele falando. Porque ele é um professor de Harvard, né? Então ele cita exemplos de Harvard. E claro, desmistifica um pouco aquela ideia de Harvard, né? É uma universidade. Tem uns dilemas muito parecidos com os que a gente tem. Claro, é outro, mas é muito parecido, né? Um dos exemplos mais legais que eu vi ele contar foi ele explicando como é que em Harvard criaram a área de educação continuada. Porque quando eles montaram a estrutura de educação continuada, que é uma monstruosidade lá em Harvard, a universidade inteira era contra. Porque eles achavam que esse negócio de educação continuada, o negócio era a educação aquela, dos 4 anos, 5 anos, todo mundo de educação integral, morando lá nos alojamentos e não sei o que mais. E aí ele explica como é que se deu esse processo de criar o conceito de educação continuada, o setor de educação continuada. É muito interessante. Mas tudo associado com isso, porque o negócio dele é isso aí, né? O maior problema é a inovação, inclusive nas organizações. Este livro que eu tirei, isso aí, é o único livro dele específico de universidades, que se chama, é um livro com capa vermelha, né, vermelha, que está escrito em letras bem grandes assim, Innovation, University Innovation, né? Eu acho que não tem tradução em português ainda, mas botarem lá, Christensen, University Innovation. Ele tem traduzido os outros livros aqui, né, dele, os gerais, vamos dizer assim, mas o de inovação na universidade, que eu saiba, nunca foi traduzido. Ele deve ter uns 4 anos ou 5 anos, esse livro. Mas quem é que já não disse isso aqui? Ou já ouviu isso aqui de alguém? Mudar para quê? Funcionou tão bem até hoje? Tem gestor, muitos de nós, coordenadores, pró-reitores, aquele eu acho ótimo, né? A cultura do medo, né? Para se mudar, acaba a universidade. Se mudar, quebra. Se mudar, desaparece. Se mudar, não me responsabilizo. A ideia é ótima. Mas se der rolo, o pescoço é teu. Eu estou fora. Ele chama do gestor motivador. Né? Não, essa ideia é muito boa. Só vou te dizer uma coisa, tu não é o primeiro. Outros já tentaram e nunca funcionou. Essa aqui é ótima. Pode mudar. Desde que não altere nada do que nós estamos fazendo tão bem nos últimos anos. Bom, aqui eu não vou entrar, que é a questão do Senge, que é outra abordagem bem legal. Mas basicamente é isso aqui. Ó. Essa questão de inovação na universidade é mais ou menos assim. Se eu acho que os fatores de sucesso que me trouxeram até aqui nos últimos 50 anos vão ser os mesmos nos próximos 50 anos, eu não tenho que mudar nada mesmo. Deixa tudo do jeito que está, nem inventa de mudar. Que não faz sentido. Agora, se eu acho, reitor, pró-reitor, diretor, coordenador, acho que a sociedade mudou e está mudando, e que os fatores de sucesso dos últimos 50 anos não serão os mesmos dos próximos 50 anos, eu já devia ter começado a mudança. Eu já devia ter começado a mudança. Bom, o grande dilema da inovação, quando agregada à ciência e tecnologia, do jeito que a gente está vendo, qual é? Inovação não é um jogo de laboratório. Inovação não se conclui quando eu produzo o paper. Esse é o dilema. Tanto é verdade que o Brasil hoje é a 13ª produção científica internacional indexada. Maravilhoso. mas nós não produzimos nem 0,1% das patentes depositadas internacionalmente. Inovação é um jogo que só se concretiza quando gera riqueza, quando é transferida para a sociedade, não para a prateleira da biblioteca. Mesmo que seja a Biblioteca Nacional, mesmo que seja a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos. Inovação é um troço que só se concretiza quando eu transformo a realidade social onde eu estou vivendo. Não significa que todo mundo tem que fazer inovação. Só significa que se é disso que eu estou falando, eu tenho que entender o que significa. Eu tenho que gerar riqueza. Eu tenho que gerar emprego. Eu tenho que gerar renda. Eu tenho que salvar vidas. Eu tenho que mudar a realidade social da vila popular lá do IDH zero. Senão não é inovação. É uma pesquisa maravilhosa, é uma análise de reflexão sobre o autor não sei das quantas, do século não sei qual, fantástica, que vai levar o meu programa de pós-graduação para a nota 7. Mas calma, isso é fantástico, mas inovação não é isso. Inovação é mudar a realidade, inovação é transformar o mundo que a gente vive. E essa é a parte complicada da inovação, porque para mim tem inovação... Não basta eu ter pesquisa e desenvolvimento dentro do laboratório, por melhor que ela seja. Isso é bom para mim ter um programa nota 7, para mim ter uma produção internacional fantástica, para mim circular o mundo trocando conhecimento, o que é muito legal e ótimo, maravilhoso para a gente que é cientista, perfeito. Agora, se eu quero entrar no jogo da inovação, eu tenho que me preocupar em pesquisar e transferir o conhecimento para a sociedade. E quando eu vou transferir conhecimento... Quando eu vou transferir conhecimento, eu tenho que ter interação com a sociedade. Eu tenho que saber o que os caras aí fora querem, o que eles estão precisando. Porque senão eu não vou ter ninguém para transferir. Porque eu vou querer transferir um troço que ninguém quer. E aí eu preciso de empresas e de governo. Eu preciso de governo facilitando o ambiente de empresa que viabilize essa transferência dessa patente, desse cultivar, desse circuito eletrônico, desse registro de software, seja lá o que for. Eu tenho que começar a falar de algumas coisas sem ficar de cabelo em pé e pensar que a universidade acabou. Coisas, palavrões, tipo mercado, tipo empresa, tipo concorrência, tipo... Ou eu não entro no jogo, tudo bem, se eu não entrar no jogo, eu posso ser... eu posso ser Princeton. Princeton é uma universidade legal porque eles optaram por ser a melhor universidade teórica do mundo. Ponto. Eles não têm esse dilema lá. Eles não têm esse dilema. Eles querem ser a melhor universidade teórica do mundo, não tem esse papo de interação com isso, com aquilo, com aquele outro, empresa, não sei o que mais. É a maior universidade teórica do mundo, ponto. Claríssimo. Beleza. Tenho 2 minutos. Então, o jogo que a gente está falando, o que a gente sabe fazer bem na área de pesquisa é isso aqui. Captar recursos da CAPES, CNPq, até de empresas, governo, ONGs, instituições internacionais, e por meio da pesquisa gerar conhecimento. O que nós temos que melhorar no país é a nossa capacidade de transformar conhecimento em riqueza. Isso é inovação. Essa é a parte que a gente... Qual é o lado bom dessa história toda? O lado bom é que se nós não tivéssemos conhecimento para gerar riqueza, nem adiantar falar no assunto. A gente tem a pior parte, a parte mais difícil, a mais complexa, a mais cara, a mais tudo, que é conhecimento. O nosso dilema é transformar conhecimento em riqueza. Se a gente não tivesse conhecimento, nem ia adiantar falar no assunto, né? E provavelmente a gente tivesse localizado na África, nada contra a África, mas a gente estaria localizado na África, porque esse é o dilema que a África tem. O melhor sintoma para ver o que é a visão internacional de universidade hoje é pegar o documento da Unesco do Paris mais 10, do documento de 2009, o primeiro parágrafo diz assim, em palavras que eu não lembro exatamente quais, mas diz assim, nunca, em nenhum momento da história... E não foi Lula que escreveu isso. Nunca, em nenhum momento da história, a educação superior foi tão importante para o desenvolvimento econômico, social e cultural das sociedades. Assim começa o documento. Este, de 2009, que vai até 2019, ou sei lá quando. Alguma coisa do gênero. Não? E claro, a universidade, por si só, é um ambiente de inovação. Só que ele não vai gerar, não vai ser por geração espontânea que as coisas vão acontecer, né? Eu tenho que ajudar a natureza, né? A universidade no mundo inteiro, tudo que transformou o mundo nas últimas décadas, desde 1950, aconteceu dentro das universidades, na área de energia nuclear, para o bem e para o mal. na área de energia nuclear, na área de computação, na área de comunicação, na área de biotecnologia, na área de fármacos. Aconteceu dentro das universidades, das grandes universidades do mundo. Agora, algumas delas conseguiram montar estruturas propícias para isso e potencializaram a sua capacidade, outras não. Algumas viraram as universidades do imaginário de todo mundo, né? Oxford, maior parque tecnológico de biotecnologia do mundo. MIT, Stanford, Harvard. Eu usei, que agora eu parei de dar essa aula, que eu dava no pós, que eu não dou mais essa disciplina. Aquele filme do Facebook, você se lembra o filme aquele do Facebook? Tem 5 minutos que eu acho espetacular naquele filme. É quando aqueles dois almofadinhas, os dois guris aqueles lá da Nova Inglaterra, sentam na frente do reitor, vocês lembram daquela cena? Eles sentam na frente do reitor e ficam reclamando do reitor de que o outro cara, o do Facebook, roubou a ideia deles e montou o Facebook. Aquilo é uma aula do que é o mundo hoje. Eu não estou dizendo que aquilo é bom, só estou dizendo que é uma aula do que é o mundo. Os guris reclamando para o reitor, pedindo ao reitor, tem que fazer alguma coisa. E ele basicamente dizendo, vocês são uns abobados, né? Se vocês são tão bons assim, por que vocês não fizeram? O que vocês querem que eu faça? Que seja proibido passar ideias no campus? O campus é para isso, fluxo de ideias. Se os caras foram mais espertos que vocês para transformar numa empresa de 30 bilhões de dólares, vocês querem que eu faça o quê? Aqueles 5 minutos dos dois caras conversando com o reitor é um reitor de Harvard. E vejam que aqueles caras desenvolveram o Facebook em Harvard, mas criaram a empresa em Stanford, no Vale do Silício. Bom, não vou entrar aqui é a parte de parques tecnológicos propriamente dita, essa lógica aí da relação universidade-empresa-governo, eu tomei a liberdade, aí vou deixar com vocês, não vou deixar com a minha ex-colega Denise, porque eu não vou deixar com o reitor, é claro, não vou deixar com a Denise, 3 livros da Tripla Hélice, que é o livro do Etzkovitz, certamente é o autor mais conhecido dessa área de interação universidade-empresa. Por uma felicidade, a edição brasileira do livro do Etzkovitz foi editado pela nossa editora, pela Edpuc. O Etzkovitz é uma pessoa muito importante na nossa estrutura. Ele esteve conosco e nos ajudou a montar toda a estrutura que a gente tem do Tecnopuc, da rede Nova Puc. E aí eles nos cedeu os direitos da publicação portuguesa, em português. E o outro livro é um livro nosso, do FOPROP, que foi editado pelo FOPROP, que é um dos documentos da Conferência Mundial da Unesco, que é esse aqui. Educação Superior em um Tempo de Transformação, do GUNI, que é um dos braços da Unesco que montaram aquela conferência. E a edição em português foi feita pelo nosso fórum de pró-reitores de pesquisa e pós-graduação aqui no Brasil. Então vou deixar 3 cópias com vocês e pode ser útil se já não tiverem. Né? Então, para encerrar, se isso aqui me ajudar, porque eu já passei 5 minutos... Esse papo todo está falando de mudança, né? É um momento de mudança, né? É um momento de uma necessidade cada vez maior de harmonizar essa cultura de inovação com uma visão de longo prazo, onde é importante, sim, manter essa tradição, né? Essa qualidade que nós temos enquanto instituições. Nós temos, sim, que criar condições para análise crítica desse processo. O único problema é que a gente não pode se perder nisso, né? A gente não pode ficar só montando comissão para analisar o que nós vamos fazer, porque o mundo está girando, né, numa velocidade muito maior que antes, né? Se eu ficar fazendo muita comissão para analisar o que eu vou fazer, quando a comissão chegar a alguma conclusão para a pergunta que a gerou, a pergunta não existe mais. Não existe mais. É um ritmo muito diferente. Essa parte aqui, vocês me desculpem. Me desculpem porque eu não vou falar. Então, as instituições superiores hoje, nessa visão, pelo menos, devem colocar essa tradição a serviço da renovação necessária. Renovação necessária. É necessário, sim, essa renovação para uma sociedade que mudou violentamente. Isso tem que ser feito de forma coerente com os princípios e valores, né? Ou seja, a sociedade demanda uma nova educação porque é uma nova sociedade, né? E é fácil de a gente ver que é uma nova sociedade, é só a gente ver nossos filhos, nossos sobrinhos, ver o que acontece. É outra realidade, tem um outro mundo se configurando. Em diversos aspectos, em diversas dimensões. A dimensão da educação, à luz de todas essas transformações sociais, à luz dessas transformações tecnológicas, é evidente que o nosso ambiente vai mudar também, né? Por mais que a gente não queira. Ou nós vamos ser Princeton, né? O problema é ver no Brasil quem é que pode ser Princeton. Não, eu vou ficar... Ah, eu adoraria que a PUC fosse, mas não é. Não daria, né? Ela deixaria de existir em 5 anos se a gente entrasse nessa abordagem, porque não dá, né? E para encerrar, eu sempre gosto de usar uma imagem de encerramento, essa aí é uma das que eu uso quando eu falo sempre nesse contexto de transformação da sociedade. Não sei se vocês já conhecem, Denise já deve ter visto isso aí, que é essa imagem aí de Ortega y Gasset. Lá na minha universidade, quando a gente começou esse processo, quando eu assumi a pró-reitoria, um coordenador do programa de pós-graduação em educação, hoje ele é assessor da pró-reitoria lá comigo, uma pessoa maravilhosa da área de educação, ele se aposentou na URGS, depois trabalhou conosco durante 20 anos, eu acho, 30 anos, coordenando o programa de pós-graduação em educação, hoje é assessor lá da pró-reitoria, que é o professor Juan Mosqueira, né? Depois ele assistiu uma apresentação, o Mosqueira me deu um livro. E esse livro era de... eu tenho comigo ele na minha mesa, de Ortega y Gasset. E tem uma passagem de Ortega y Gasset que diz assim, é aquele livro, A Missão da Universidade, né? A Missão da Universidade, de um século atrás. E o livro tem uma passagem que é maravilhosa, que diz assim, o grande desafio da universidade é a mudança. Um século atrás, não tinha nem informática, nem tecnologia, não sei o que mais. E ele dizia assim, o grande desafio da mudança numa universidade... Mudar uma universidade é complexo, porque mudar uma universidade é como mudar um cemitério de lugar. E aí ele segue o texto e diz assim, por quê? Porque tanto na universidade, nós, os acadêmicos, e no cemitério, os mortos, não costumam ajudar na mudança. Eles tendem a ficar onde estão. É uma metáfora interessante, ela é forte, né? Porque compara com o cemitério. Mas não sou eu que estou fazendo, eu tenho que gacer. Mas isso mostra bem o quanto a gente tem a tendência a ficar onde está. Né? Então, quando Ortega y Gasset coloca esse negócio de mudar uma universidade é como mudar um cemitério, num contexto de mudanças de 100 anos atrás, talvez não 100 anos, um pouquinho menos, mas de muito tempo atrás, esse é o grande dilema nessa área. O grande dilema não é perceber as transformações que nós estamos vivendo e as demandas que a sociedade nos traz por transformação. O grande dilema é como fazer isso e como movimentar a nossa comunidade para um cenário diferente. Né? Por quê? Porque a gente tem a tendência, que já é natural, de resistir à mudança e mais ainda dentro de uma instituição, que é uma das poucas instituições do mundo que tem uma história de 900 anos, de 1000 anos. Então ela tem um componente de tradição muito forte. Essa Universidade de Cambridge, quando diz que ela não é reitora de uma universidade, ela é reitora de uma federação de colleges, a conversa que ela teve com o nosso reitor, né, que eu estava junto, ela passou o tempo todo reclamando que ela não conseguia mudar as coisas dentro dos colleges, porque eles eram muito fortes. E aí ela explicava como é que eles estavam fazendo isso nos últimos 10 anos, que era criando estruturas supra-colleges. Quem conhece a realidade de Cambridge sabe disso, que são aqueles centros interdisciplinares que eles criaram, os 6 centros interdisciplinares, jogaram caminhões de dinheiro em cima daquilo, para, por adesão, o pessoal vir para esses, desenvolver parte das suas atividades de pesquisa nesses centros interdisciplinares. Então, uma questão que, para mim, hoje é a questão mais importante que a gente vive, pelo menos é o que eu tenho visto nesses anos todos aí de FOPROP, né, e de atuação nos conselhos lá da CAPES, do MCT, lá em Brasília. Então, reitor e colegas, muito obrigado pela oportunidade. Desculpe se passei um pouco o tempo. Muito obrigado.